E hoje à noite, a partir das 7 horas da noite, será realizado aqui na Expo Engá o 16º Fórum de Negócios Internacionais. Esse é um dos eventos aqui da Expo Engá. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio da CBN Maringá, na Expo Engá, com o presidente do Instituto Mercosul, Aloysio Andreata. Está ao vivo com a gente, 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana, boa tarde, ouvintes da Rádio CBN também.
Bom, para começar, a gente gostaria de saber como é que vai ser esse fórum, né? A 16ª edição do Fórum de Negócios Internacionais. Quem que vai falar nesse fórum? Que temas serão tratados?
Hoje nós teremos duas palestras no fórum logo mais às 19 horas, aqui no Parque de Exposição. Os palestrantes serão o André Pioli, que é diretor de negócios do Porto de Paranaguá, e o secretário Marcos Cordioli, que é o secretário de Inovação da Prefeitura de Maringá, e será tratado temas assim, ligados ao comércio exterior, né? O nosso foco principal é divulgar o comércio exterior. E, assim, o André Pioli vai falar muito a respeito do que está sendo feito no Porto de Paranaguá, as mudanças que estão sendo feitas, os investimentos que estão sendo feitos também, e aquilo que vai facilitar o comércio exterior, o fluxo de mercadorias, o fluxo de insumos dentro do Porto de Paranaguá. E o Marcos Cordioli vai trazer para a gente um panorama do que Maringá está vivendo a nível de mercado internacional, daquilo que está sendo proposto pela atual gestão, né, a nível de irmandades e negócios com prefeituras e com outros países aí, né?
Ou seja, dois temas super importantes. O Porto de Paranaguá é um porto muito essencial, estratégico para todo o país, né?
Sim, sim. Paranaguá hoje é o porto com maior eficiência. Recebeu no ano passado mais um prêmio de eficiência. Ele não é um porto muito grande fisicamente, mas pelo volume de carga que movimenta, é o porto mais eficiente do país. Isso daí é um motivo de muito orgulho para nós maringaenses.
Uhum. E em relação à cidade de Maringá, as inovações, né, que a cidade está propondo, também é um ponto importante.
Isso. O secretário Cordioli tem feito assim, um trabalho brilhante na frente dessa Secretaria de Inovação, fazendo assim, muitas parcerias, participando de fóruns internacionais, negociações internacionais, para poder levar o nome de Maringá para fora do país. Então, Maringá está sendo muito bem vista hoje, está sendo um atrativo muito grande para os empresários internacionais, e agora com a internacionalização do nosso aeroporto também, estamos esperando aí o alfandegamento do aeroporto, é o que vai possibilitar que essa ferramenta seja utilizada de maneira a trazer um crescimento ainda maior e um destaque ainda maior para o município no mercado internacional.
A gente vem falando há bastante tempo, né, sobre o aeroporto internacional de cargas de Maringá, né?
Sim, sim.
E assim que essa internacionalização, então, for efetivada, vai ser um salto.
Vai ser um salto. Nós vamos voltar novamente, Maringá vai voltar ao cenário internacional como um ponto de desembaraço de mercadorias, né? Maringá hoje tem a segunda maior pista de operação de aeronaves do estado. Isso daí vai proporcionar assim, um fluxo de mercadorias bastante interessante. Tendo alfandegado, nós vamos poder operar com aeronaves completamente carregadas, né, na descarga, e sair de Maringá também com 100% de carga, 100% de combustível, ou seja, ele sai daqui, não precisa fazer escala em outro aeroporto no país, pode ir direto para o exterior. Né? Maringá hoje está mais perto de Miami do que São Paulo, perto de Miami. Então é um grande diferencial que nós temos. Então só nisso daí você dá uma economia aí de quase 10 a 15 mil dólares por viagem aérea que se faz. Então para a companhia marítima que vai fazer essa, para a companhia aérea que vai fazer essa operação, o centro de custo é um fator decisivo na decisão de ter os voos regulares em Maringá.
E quem que vai participar do fórum? Como que tem que fazer a inscrição?
As inscrições estão abertas ainda pelo... através do site do Instituto Mercosul, você vai ser dirigido para uma página de inscrição, mas é direcionado aos empresários, aos estudantes e às pessoas que se interessam pelo tema de comércio exterior e logística internacional.
Uhum. E por falar em logística, a logística ela foi muito afetada pela pandemia?
Foi muito afetada. Assim,
e ainda está sendo?
Ainda está sendo, ainda estamos colhendo os reflexos da pandemia. Quando teve assim um desajuste da cadeia produtiva mundial, né, com os lockdowns, então as fábricas pararam, parou de produzir insumo, os insumos não eram embarcados, e quando foram embarcados, foram todos de uma vez só. Então, assim, quando embarcava num porto, ficava parado no outro. Então, teve atraso de operação de navio na costa norte dos Estados Unidos durante um longo tempo. Também na China, agora, nós estamos vivendo também um momento ímpar, porque está tudo parado também, né, por causa do lockdown em Xangai, principalmente. Então, tem cargas perecíveis apodrecendo nos navios, e o que consegue descarregar não tem tomada suficiente para que essas mercadorias sejam conservadas. Então, assim, está gerando um prejuízo muito grande a todos. Uma outra dificuldade grande que nós estamos vendo ainda, estamos vivenciando no comércio exterior, é que muitas companhias marítimas, ao invés de abastecer o mercado interno com container, acabam mandando 2, 3 mil containers por semana para o exterior para suprir a necessidade fora do país. Isso daí gera um grande problema também para os exportadores brasileiros, que sofrem com a falta de containers. A dificuldade, além da falta da falta de containers, você tem um aumento semanal aí de quase $1,000 nos transportes internacionais.
E isso acontece por quê? Por uma questão de mercado?
Questão de mercado. Você não tem mais aquela disponibilidade de container, você não tem a disponibilidade de navios, então com isso daí você diminui a oferta, né, a demanda cresce absurdamente e quem paga mais acaba levando.
Quem está pagando mais é lá fora.
Está pagando mais no transporte internacional. No final das contas, Luciana, quem vai pagar a conta é o consumidor final, tanto na importação quanto na exportação. Porque o empresário não consegue assumir esse custo, né, e tirar do próprio caixa, bancar do próprio bolso essas despesas. Com isso daí, nós estamos vivendo aí momento de inflação no mundo inteiro, né, a história do deixa para depois que, né, vamos parar tudo que depois a gente resolve, hoje nós estamos vendo o resultado, hoje está todo mundo pagando a conta. Então, a guerra agora também na Rússia, né, lá... É um negócio também que também está complicando, porque muitos portos estão com restrições de operação. Então, assim, virou a tempestade perfeita, né, como as pessoas falam. E essa tempestade perfeita, infelizmente, estamos colhendo os frutos agora. Né? Tem uma dificuldade grande de conseguir espaço, dificuldade grande de conseguir container. Quando você consegue espaço em navio, você não consegue container. Quando tem container, muitas vezes o teu container fica no chão, porque já deu carga no navio, teve um overbooking e você acaba ficando com a carga no chão, gerando despesas também para o exportador. Então, assim, nós estamos vivendo um momento bem tenso no comércio exterior. Mas não adianta olharmos somente para as dificuldades, temos que vislumbrar um futuro melhor, né, e dar continuidade aos trabalhos, continuar colocando a mercadoria dos nossos clientes, dos nossos parceiros no exterior e importando também as mercadorias, porque não é só a exportação também que beneficia o mercado, somos dependentes também muita coisa de importação, né? A indústria automotiva hoje tem uma dificuldade muito grande com componentes eletrônicos, que não consegue chegar no Brasil porque não tem container para transportar as cargas. Falta matéria-prima para chegar nas indústrias para poder produzir esses componentes também. Então, assim, é um momento bem crítico, uma coisa bem tensa que nós estamos passando no comércio exterior. Como dizemos, comércio exterior não é para fracos.
Verdade, tem que ter, né, tem que ter para suportar essas dificuldades. Agora, e em quanto tempo essas dificuldades vão ser amenizadas?
É difícil de te dar uma previsão. Né? Nós esperávamos que depois que passasse a pandemia, as coisas retomassem, dessem uma melhorada. Realmente deu uma melhorada, mas com os lockdowns da China, trouxe um fator de complicação muito grande, porque são os maiores hubs logísticos do planeta. Então, se você fica com 200 navios parados, 300 navios parados, cada navio com média aí de 25 a 30 mil containers a bordo, né, você não tem esse movimento, a cadeia continua desajustada. E com isso daí nós continuamos exatamente da maneira que estamos.
E a gente tem visto essas imagens, né, de navios parados, de containers parados à espera de liberação. E isso é o mundo perdendo riqueza.
É o mundo perdendo riqueza, é exatamente isso. Então você não consegue colocar o seu produto no exterior, você produz, acaba tendo que vender no mercado interno, ou muitas vezes o empresário deixa de produzir. Então quando ele deixa de produzir, ele vai deixar de abastecer o mundo com seus produtos, vai deixar de gerar emprego, vai deixar de gerar renda, vai deixar de arrecadar impostos, e com isso daí a economia também começa a ficar travada. Estamos vendo uma melhora muito grande na questão de arrecadação, principalmente em Maringá, teve um crescimento muito grande de arrecadação, é um mercado aquecido, mas quando falamos de comércio exterior, as empresas estão sofrendo muito.
Uhum. Bom, e quando a gente fala também em reflexos no mercado internacional, por exemplo, com a guerra da Ucrânia, a gente fala sobre dependência de produtos, né? O Brasil dependente de alguns produtos, como, por exemplo, fertilizantes.
Sim.
Isso também faz com que a cadeia produtiva no país se movimente para deixar algumas, diminuir algumas dependências?
São dois cenários, né? Um que você tem a dependência ainda, mas você tem uma outra possibilidade de sair de uma zona de conforto e buscar novos mercados ou buscar produzir no mercado interno. Então, no primeiro momento, é lógico que afeta, porque a cadeia está dependente, vamos dizer assim, o setor está dependente do produto importado, mas, por outro lado também, o governo federal tem buscado alternativas, tem buscado licenças ambientais, licitar regiões que são ricas nos minérios para poderem fazer, né, dessas matérias-primas para produzirem esses fertilizantes no Brasil também, o que vai trazer também a um médio prazo, um longo prazo, um desenvolvimento grande para o setor. Mas como o Brasil não impôs para a Rússia restrições nesses produtos, né, os embargos, esse tipo de coisa, você tem hoje a dificuldade de qual porto embarcar. Porque muitas companhias marítimas não querem embarcar as mercadorias na Rússia, mas tem portos alternativos, as mercadorias estão saindo da Rússia, estão indo para a Turquia, estão indo para países em volta para poder fazer esses embarques. Por outro lado, tem a sanção também dos Estados Unidos com o sistema SWIFT, né, que você não consegue mais mandar dinheiro direto para o seu fornecedor na Rússia. Então, é outro fator, mas eles também já conseguiram contornar isso daí com a China e com Dubai. Então, muitas empresas hoje estão recebendo os pagamentos, muitas empresas russas recebem pagamentos hoje via Dubai ou via sistema de pagamento chinês, que eles rapidamente conseguiram resolver essa situação. Então, tem essa questão, sim, da dependência dos produtos, mas também é uma oportunidade de buscar novas oportunidades.
Novos mercados, né? Tá certo. Muito obrigada, hein, pela entrevista.
Eu
pelas
que agradeço,
informações. Uma ótima tarde, um bom evento hoje à noite.
Muito obrigado.
Nós conversamos com a Luísa Andrata, que é presidente do Instituto Mercosul, e hoje o Instituto Mercosul promove o 16º Fórum de Negócios Internacionais aqui na Expoingá 2022.